O Sr. Deputado não tem pedido esclarecimento, de forma que, para apresentar o projeto de lei 290 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os professores são agentes de conhecimento e de transformação da sociedade, modelo de muitas das nossas crianças e jovens no seu cotidiano. Apesar da sua importância, os professores têm sofrido muitos obstáculos e dificuldades, seja ao nível salarial, da progressão da carreira, da colocação no quadro, da falta de recursos e condições nas escolas, entre tantos outros. E continuam, no entanto, a ser uma das classes mais prejudicadas, seja na função pública e esquecidas pelo Governo. Hoje o PAN traz a discussão uma dessas dificuldades, a da falta de compensações e apoios para os professores deslocados. Um dos problemas do dia-a-dia de milhares de professores que perdem 6 ou 3 horas de transporte público por dia, dos professores que ficam a 250, 300 ou até 650 quilómetros de casa. Mais, isto significa que diariamente para irem à sua casa teriam que pagar cerca de 400 euros por mês ou então, em alternativa, ter de suportar duas habitações. Muitos dos professores têm ainda de separar dos seus filhos para que possam prosseguir a nobre missão de instruir os filhos dos outros. Por força da profissão que abraçaram, os professores têm de concorrer para locais longe das suas residências e famílias, custeando assim elevadas despesas com a segunda habitação e tendo até expressivas deslocações diárias, casa-trabalho, trabalho-casa. Estes custos monetários e não monetários, indissociáveis do próprio modelo de concurso dos professores, não têm, contudo, qualquer compensação salarial. E são, no mínimo, a crescer a isto, 3 anos literalmente de casa às costas, com despesas acrescidas, com um mar de saudades no coração, e em que os 1.100 euros que recebem não chegam sequer para as despesas. Um cenário destes leva a que muitos até acabem por desistir e procurar outras alternativas fora do sistema educativo ou até do país. É por isso mesmo que o PAN hoje traz uma iniciativa legislativa que, à semelhança de outros direitos que já existem, inclusive para os titulares de cargos políticos como aos deputados, possa-se compensar financeiramente os docentes com as despesas à habitação ou deslocações que, por imposição das regras concursais, tenham de estar sujeitos ou fiquem colocados num equipamento escolar público com uma distância equivalente de 60 ou mais quilómetros da sua residência fiscal. Esta não é uma proposta fechada, visa somente abrir um debate que nos parece uma maior relevância para podermos valorizar e esperamos que as mais forças políticas, em particular o PS, esteja disponível para trabalhar na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 291 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não faltam números para descrever este início de ano letivo. O Governo tem preferido falar em horários por preencher, sejam 700, sejam 583 horários por preencher. E é uma forma interessante de falar sobre a falta de professores. No entanto, a avaliação do mesmo problema, quando é feita pelos alunos, quando é feita pela comunidade escolar, quando é feita pelas famílias ou pela federação, pelos sindicatos, é feita de outra forma. É feita contando os alunos que não têm aulas, sejam 100 mil alunos, sejam 60 mil alunos, sem professora, pelo menos uma disciplina. E os números têm estado nesta ordem de grandeza, entre os 60 mil alunos, 80 mil alunos, 100 mil alunos. O que é facto é que, olhando para o mesmo problema, pelo prisma que se quiser, o resultado é sempre o mesmo. Há sempre dezenas de milhares de alunos que iniciam o ano letivo sem professor de matemática, sem professor de físico-química, sem professor de português, sem professor de informática. E o problema não vai melhorando ao longo do ano, pelo contrário, vai piorando e, portanto, ao longo das semanas e meses vão-se acumulando no currículo dos alunos a falta de professores e ao longo dos anos também, o que faz com que o direito à educação destes alunos seja colocado em causa. Os diagnósticos estão todos feitos. A falta de docentes na escola pública tem causas estruturais e tem tido soluções pontuais. A causa da falta de professores na escola pública é o envelhecimento, a precariedade e a desvalorização da carreira docente. Esta desvalorização, que é tão evidente, que que faz com que os estudantes não queiram ser professores. De acordo com a OCDE, Portugal é o país em que menos jovens dizem que querem vir a ser professores. E é normal que assim seja, porque os jovens também têm pais que são professores. Os jovens também têm professores. E, portanto, veem o que é a vida diária de um professor na escola pública e veem também o que é o salário de um professor na escola pública. Este ano serão 2 mil docentes a reformar-se e não há maneira de os substituir. O que há, sim, é muita precariedade nas escolas e o Governo não quer perceber que é a contratar e a vincular esses professores e não em truques de linguagem sobre horários por preencher que se resolve o problema da falta de professores na escola pública. E, portanto, o que se pergunta é do que é que o Governo está à espera. O que se pergunta é, não é óbvio para toda a gente que se faltam professores em determinadas regiões do país e há oferta de professores noutras regiões, então os professores deslocados têm de ser compensados pelas despesas em deslocação e habitação. Isso não é reconhecido a qualquer trabalhador, seja da função pública ou do privado. Os professores são a única classe profissional que é obrigada a deslocar-se para a outra ponta do país sem receber mais um tostão por isso. Estamos à espera que paguem para trabalhar. Isto deveria ser óbvio. Da mesma forma que a tendência para o envelhecimento docente devia ter sido óbvia há muito, muito tempo, em vez de estar a ser compensada com medidas de curto prazo que vão ter consequências estruturais. Porque o destacamento, ou melhor, a anulação do destacamento de professores que estavam em instituições sociais, nos centros de ciência viva, nos centros tecnológicos, esses professores que estavam em mobilidade e que agora foram deslocados para as escolas, vão fazer falta nos sítios onde estavam. Isso terá consequências. O cobertor é curto, necessariamente ficará o sistema com frio nos pés ou com frio na cabeça, mas constipado fica de certeza. Da gripe não se safa. E, portanto, mesmo a mobilidade por doença terá consequências. A tendência é para que, ao longo do ano, o problema se agrave em vez de se resolver. E é por isso que nós apresentamos neste projeto as propostas que temos vindo a apresentar ao longo de anos. Vinculação de professores para que aqueles que estão no sistema não se vão embora desiludidos com a sua situação precária e os maus salários. Um regime de compensação a professores deslocados para que nós não andemos a pedir aos professores que paguem para trabalhar. E medidas para reduzir as desigualdades que afetam os horários incompletos, que ainda são, embora cada vez menos, cada vez há mais horários completos que ficam também vazios, mas que ainda são também um problema.
Senhoras e senhores deputados,
eu termino. A satisfação do Sr. Ministro da Educação, porque afinal há menos alunos sem professor, é exagerada, é imponderada e é leviana. Não há contentamento nenhum em dizer que o problema se vai agravar. É uma evidência. É uma evidência tão grande como a irresponsabilidade deste Governo em não ter lidado com o assunto até agora.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução número 223 do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega apresenta a esta Câmara um projeto de resolução que recomenda ao Governo Socialista que desenvolva as diligências necessárias para que os alunos do ensino básico e secundário tenham professores a todas as disciplinas. Mas não nos deixamos iludir por aquilo que os partidos de esquerda escondem há décadas dos portugueses. Refirmo ao PS, ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Foi esta esquerda que impôs que não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Foi esta esquerda que impôs a desconfiança na capacidade e na honestidade dos professores em avaliarem os seus alunos. A lei passou a impor aos professores a autoavaliação dos alunos. Foi o radicalismo igualitarista desta esquerda que também remeteu o professor para o nível do aluno ao nível da regulação de comportamentos. Os professores acabaram coagidos a ter de disputar as regras de sala de aula todos os dias com os alunos em vez de ensinarem. A cada nova geração tornou-se mais difícil travar o caos nas salas de aula. A desmotivação, frustrações, depressões, doenças entre os professores têm responsáveis que estão aqui presentes. Da desautorização da professora e do professor à desautorização da mãe e do pai foi um passo. Quem desregula a escola, desregula a família, desregula a sociedade, desregula a economia. A partir das salas de aula, a esquerda moveu a mais perversa e a mais longa subversão mental do Ocidente em forma de suicídio. Suicídio cultural, suicídio social, suicídio das identidades dos povos europeus. O fenómeno nasceu em inícios da década de 1970 nas escolas públicas dos Estados Unidos da América. Nasceu da distopia das comunidades justas, a alma gêmea ocidental da Revolução Cultural Chinesa da mesma época. O nosso Mao Tse-Tung tem nome. Chama-se Lawrence Kohlberg, psicólogo e académico próximo de Jean Piaget. Piaget e Kohlberg e o exército globalista progressista de cientistas da educação que fundaram, o que inclui pedagogos como o brasileiro Paulo Freire, fustigam-nos há meio século, com o mais brutal ataque ideológico de sempre aos professores, ao conhecimento, à ideia de escola. O velho bom senso de ver no professor aquele que ensinava, aquele que avaliava e aquele que determinava as regras da sala de aula, o guardião da tradição civilizacional da Europa e do Ocidente, esse velho bom senso foi imolado em autos de fé dirigidos por sumidades académicas. As famílias que podem, há muito que fogem do ensino público para o ensino privado. Em Portugal, eram apenas 6% em 1978. Hoje, os números apontam para cerca de 20%. Só no ano passado, 6 mil alunos aumentaram no ensino privado. Pelo contrário, no ensino público diminuíram 31 mil alunos. Ainda assim, faltam professores. Por semana, cerca de 1000 professores pedem para ser substituídos. A fuga de alunos e professores do ensino público não tem paralelo no mundo. É a nossa Venezuela. Senhoras e senhores deputados, as instituições foram criadas para regular o comportamento dos indivíduos. Só no reino do absurdo.
Senhores deputados, ouçam com atenção o vosso colega. Vale a pena. Pode prosseguir, Sr. Deputado.
Eu vou fazer só um breve comentário. É que a política, de facto, é um problema de sanidade mental e é disso que eu estou a tratar, mas vou continuar. Rebentaram com a sanidade mental de uma parte da sociedade a partir das escolas e não querem ouvir a verdade, mas vão ouvir. Só no reino do absurdo, a instituição escola é viável sem hierarquia, sem autoridade e sem ordem. Foi isso que a esquerda arrancou aos professores, humilhando-os como nunca. O Chega cumprirá o dever de devolver aos professores aquilo que é dos professores. É a dignidade, a honra, respeito, autoridade, ordem, prestígio social, direito de ensinarem em paz que os senhores nunca concederam. É essa a solução da falta de professores, mas é a solução dos problemas de Portugal inteiro. Muito obrigado.